Entrevista.
Pessoal, agora a gente vai conversar sobre o uso de alimentos na prevenção e no controle de doenças metabólicas. Quem está ao vivo conosco é o Dr. Ricardo Vieira. Ele que é farmacêutico bioquímico com doutorado em genética e biologia molecular pela University College London, lá na Inglaterra, né, Dr. Ricardo Vieira? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, Juliana? Como você vai?
Tudo jóia. O senhor também integra um grupo de pesquisa em doenças metabólicas, né, Dr. Ricardo? Queria que a gente começasse o bate-papo com o senhor explicando para os ouvintes o que que são, quais são essas doenças metabólicas e o que que é isso.
Tá bom. Olha, Juliana, as doenças, de uma maneira geral, são aquelas... qualquer tipo de doença, alguma coisa que tira você da sua rotina diária, que leva a alterações fisiológicas, podendo levar até a morte. Então, nós temos vários tipos de doenças, por exemplo, até um atropelamento é uma doença. Mas as doenças metabólicas são aquelas que são causadas pelo próprio organismo. Então, não existe um agente externo principal que causa. Então, é uma doença onde você próprio tem alguma alteração química, biológica, que leva você a ficar doente, correndo risco até a morte. A maioria dessas doenças, elas têm um fundo genético muito grande. Então, a maioria das doenças que são ditas metabólicas tem que ter um fundamento genético, a maioria delas tem. Tipo assim, eu tenho uma doença que meu pai, o meu avô, os meus irmãos... tiveram, e isso tem uma grande probabilidade de ser genética.
Por exemplo, minha mãe é diabética, provavelmente pode ser que eu venha a desenvolver diabetes também, né?
Ou um neto, ou um sobrinho, então isso são importantes. Mas o outro grupo, um outro pilar, vamos dizer assim, das doenças metabólicas é as atividades físicas e os alimentos que você faz. Então, as doenças metabólicas mais conhecidas e mais... comuns na sociedade são a obesidade, o diabetes mellitus, como você próprio disse, a hipertensão arterial e um grupo de doenças que são chamadas tecnicamente de dislipidemias. São aquelas que aumentam os lipídios, as gorduras do sangue, que é o colesterol, os triglicerídeos e principalmente, Juliana, um lipídio chamado HDL, que é o chamado bom colesterol. Que quando você não tem uma alimentação adequada, quando você não faz atividade física adequada e tem algum risco genético, você tem um risco de ter uma doença metabólica, às vezes, fatal.
Entendi, doutor Ricardo. Todas essas doenças que o senhor citou, né, obesidade, diabetes e outras, são exames simples, né, que a gente faz para saber se a gente tem alguma dessas doenças, né? O exame de sangue...
Algumas dessas doenças, elas são bem fáceis de ser detectadas no laboratório, mas elas são difíceis de percebidas, porque elas são doenças, como se diz, silenciosas. Por exemplo, o paciente diabético, ele pode estar com a glicose, todo mundo sabe que é aquela que tem a concentração de glicose no sangue alta, né? Acima de 100 miligramas por cada 100 ml do sangue já é considerado um risco para diabetes. Mas só que às vezes o indivíduo tem 200, 300 e não tem sintoma nenhum. Basta fazer um simples exame de sangue com uma gota de sangue do dedo, ele pode resolver um problema de gravidade. A mesma coisa são essas gorduras, né? Você pode estar com colesterol altíssimo, seus triglicerídeos altos e não ter sintomas. Então, eles são doenças silenciosas. Você só vai perceber que tem a doença quando já é um estado muito avançado. Uhum. Isso é um risco muito grande.
Agora, doutor Ricardo, só voltando um pouquinho. Então, às vezes a pessoa pensa, mas não tem ninguém na minha família, não tem histórico de diabetes, ninguém, nem nenhuma pessoa com obesidade. Aí a pessoa relaxa, né? Come um monte de besteira, não faz atividade física. Está se colocando em risco também, né?
Em risco, sim. Os dois grandes suportes, os dois grandes bases da prevenção para as doenças metabólicas são uma alimentação saudável e atividade física regular. O problema, Juliana, é que a gente não tem culturalmente, eu vou falar agora pelo Brasil, a sociedade ocidental de uma maneira geral. Nós não temos costumes de alimentação saudável tão grande como, por exemplo, os orientais. Os japoneses, tradicionalmente, são os países que têm uma longevidade muito grande e o peso corpóreo deles é muito baixo. porque eles têm uma dieta rica em peixe, rica em alimentos com pouca gordura. Mas o interessante, quando os japoneses vêm para o Brasil, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, eles passam a ter os mesmos riscos, porque se você conhecer a comida japonesa, por exemplo, que é vendida aqui no Brasil, ela é totalmente diferente da comida que a gente que já do próprio Japão. Uhum. Então, esse fator cultural é muito grande, né? A gente observa isso em todas as comunidades. Nós somos aquilo que comemos, isso é uma verdade.
Olha só, e aí nós somos aquilo que comemos. E a gente pode, então, prevenir não só essas, como diversas doenças por meio dos alimentos também, né? Prevenir e tratar, né, doutor Ricardo?
Podemos, sim. Os alimentos são considerados, inclusive, como, de certa maneira, como medicamentos em alguns casos. Por exemplo, existe um grupo de alimentos que a gente chama de alimentos funcionais. Esses alimentos funcionais são aqueles que, além de fornecer energia, porque a gente precisa de energia, a gente come para se sentir bem, né? A gente come para poder ter energia, para trabalhar e tudo mais. Mas eles também têm um adicional. Esses alimentos funcionais, além da função de nutrição, eles trazem junto com eles o lado de que seria um tipo de medicamento, vamos supor assim. São alimentos que funcionam prevenindo contra certa doença. Agora, cuidado, como todo medicamento, também existe contraindicação. Quer ver um exemplo bem grande? A soja. A soja é um alimento que ele é considerado funcional. As proteínas da soja são riquíssimas. Os alimentos ricos em sojas, eles fornecem alimentos nutricionais de alta qualidade. Para você ter uma ideia, existe um componente na soja chamada isoflavona, que eles são até utilizados no tratamento de mulheres na menopausa, né, no climatério, ou então são estudados como preventores de câncer, de vários, como o câncer da própria próstata e o câncer de mama. Existem maneiras de ser utilizado como medicamentos de prevenção. Mas, no entanto, o óleo de soja, ele é rico em gorduras saturadas e ele aumenta o risco de obesidade quando comido em grande quantidade, em frituras e tudo mais, entendeu? Uhum. Então, ele precisa, assim como qualquer outro medicamento, ter uma instrução, né? Ter orientação no momento de utilizá-lo.
É verdade. Às vezes a gente consome em demasia determinado alimento para resolver um problema e às vezes pode sobrecarregar algum órgão, né? Ou gerar deficiência de outro tipo de nutriente, enfim. Uhum. Precisa de orientação profissional, né? Agora, isso dos alimentos serem indicados como medicamentos, é isso que são os chamados nutracêuticos?
Os nutracêuticos, eles já são uma classe de medicamentos que são baseados nos alimentos. Já passa por um processo farmacológico, de purificação, muitas vezes, de uma apresentação farmacêutica em cápsulas, por exemplo, uma modificação da sua forma farmacêutica original, do seu forma de alimento original, na forma de um tratamento. Para você ter uma ideia, alguns medicamentos, por exemplo, que vêm, as fibras, são um exemplo bem típico disso. Elas são encontradas na natureza em vários tipos de alimentos. Mas você pode fazer um tratamento industrial, um tratamento numa farmácia de manipulação e fazer um concentrado de fibras, por exemplo, para pessoas que têm problemas intestinais. Uhum. Existe um grupo de medicamentos que é muito conhecido, chamado de probióticos. Probióticos são medicamentos que contêm, são alimentos que contêm micro-organismos dentro dele. Por exemplo, a coalhada que a gente toma de leite, né, o leite fermentado na fazenda, ela é um probiótico. Mas você pode fazer um preparado industrial, um preparado numa farmácia de manipulação, concentrando, melhorando a apresentação, padronizando, e vai se tornar um medicamento baseado no alimento. E aí a gente vai ter uma série de outros medicamentos que vão nessa hora. Por exemplo, os antioxidantes, né, que são conhecidos como preventores até de algumas situações infecciosas, ou então algumas são estudados como a melhoria na prevenção até de câncer, para você ter uma ideia, vitamina C, vitamina E, vitamina A, o zinco e o selênio, eles são encontrados nos alimentos livremente. Por exemplo, o selênio, para você ter uma ideia, a principal fonte é a castanha do Pará, né, de onde eu sou, do meu estado. Mas você pode preparar no laboratório, numa farmácia de manipulação, compostos contendo esses alimentos, e aí eles se tornam um medicamento. Esses são os nutracêuticos.
Entendi, mas esses nutracêuticos também podem gerar efeitos colaterais se consumidos em demasia ou da maneira errada, enfim, também pode acontecer, doutor Ricardo?
Pode sim, infelizmente a gente não existe nada sem contraindicação, né? Tudo sempre tem uma pequena contraindicação. Às vezes a indicação, uma das principais problemas de alguns alimentos, medicamentos baseados em alimentos, são reações alérgicas. Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas à proteína da soja. Então, apesar de ela ser um produto extremamente funcional e que tem uma indicação clínica, se você tiver a composição dela, algumas pessoas podem ter uma reação alérgica muito severa. A própria proteína do trigo, o glúten, tem pessoas que são alérgicas a eles. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de reação adversa. De uma maneira geral, toda orientação alimentar, assim como atividade física também, que são a base da prevenção das doenças metabólicas, tem que ter uma orientação de um profissional de saúde.
O doutor Ricardo, e o farmacêutico, ele pode ajudar a gente, orientando, né, sobre o uso correto, também dos alimentos, e, enfim, né, para tratamento de doenças metabólicas? É possível isso?
É possível, sim. Nós somos autorizados pela legislação e pelo nosso próprio Conselho Federal de Farmácia a fazer o que nós chamamos de acompanhamento farmacoterapêutico. E o acompanhamento farmacoterapêutico, que é interessante, ele às vezes é prescrito por um médico, por um nutricionista, um medicamento que é prescrito por outros profissionais e que ele vai sempre bater na porta da farmácia para fazer a aquisição. Uhum. Então, o farmacêutico é o profissional que está lá na ponta, que vai fazer essa análise. Às vezes, uma simples consulta farmacêutica pode melhorar o tratamento por alguns medicamentos, por alguns alimentos. Porque, veja bem, também existe a chamada terapia não farmacológica. Ou seja, nós podemos usar como medicamento coisas que não são fármacos, que não têm princípio químico. Dentro disso, por exemplo, nós temos aqui, nós farmacêuticos, somos responsáveis, para você ter uma ideia, do que a gente chama da farmacopeia, que são onde estão listados uma série de alimentos, uma série de plantas medicinais que vêm, são, portanto, primariamente alimentos, vêm da natureza, que elas são organizadas para manipulação, para a adequação do formato para ser indicado como medicamento. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 80 plantas medicinais brasileiras catalogadas e que o farmacêutico tem a capacidade nas farmácias de manipulação, por exemplo, fazer essa orientação, fazer, inclusive, dependendo de qual seja o tipo do preparo, até a própria prescrição após uma consulta farmacêutica do paciente.
Olha, doutor Ricardo, muito importante isso, né? Porque no Brasil a gente tem o costume, né, já de usar das plantas medicinais, a gente tem muito conhecimento, principalmente as pessoas, né, que vivem no meio rural, as pessoas também mais velhas, né, das gerações passadas também têm muito conhecimento, mas ainda assim a gente precisa ter cuidado, porque também se as plantas medicinais forem usadas de forma errada, podem trazer efeitos colaterais também. Então, se a gente puder contar com a ajuda do farmacêutico, muito melhor, né?
Muito melhor. É o caso, por exemplo, da espinheira santa, que ela é consagrada, né, como no tratamento de doenças gástricas e também utilizado como anti-inflamatório. Se ela for preparada de uma forma muito concentrada, ela pode irritar o estômago, pode irritar, inclusive, outros órgãos. Então, ela tem que ser feita de uma forma nem muito diluída, nem também muito concentrada, né? Então, essa orientação, ela pode ser dada, sim, pelo farmacêutico ou também outros profissionais que trabalham na área, pelos nutricionistas, pelos médicos, obviamente. Eles estão, todos nós, profissionais de saúde, somos capacitados dentro da nossa área de atuação a dar essa orientação, né?
Tá certo. Ah, doutor Ricardo, adorei nosso bate-papo, viu?
Poxa, que bom.
Um abraço muito grande para o senhor, muito obrigada pela entrevista, tá bom?
Eu que agradeço e desejo a você um ano novo de muito sucesso e realização.
Ah, para o senhor também. Obrigada. E muito exercício e boa alimentação para a gente, para os nossos também. Ouvintes, doutor Ricardo.
E um chazinho também, que não faz mal a ninguém.
Ah, faz muito bem. Obrigada, doutor Ricardo. Um abraço.
Até logo, um abraço.